Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o tradutor Eclair Antônio Almeida Filho. E a ideia de traduzir O Gato e o Diabo e assim Os Gatos de Copenhague, né? Os textos que você resolveu então traduzir do Joyce. Como é que surgiu? E você traduz tanto do inglês quanto do francês?
Vou responder primeiro de Sim. quais línguas eu traduzo. Eu traduzo de 6 línguas. Espanhol, italiano, francês, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e catalão. E ainda tenho conhecimentos rudimentares de latim e grego e romeno, né? E geralmente eu aprendo essas línguas para poder traduzir. Então eu aprendi alemão para traduzir Kafka, embora ainda não tenha publicado, tá? Mas eu devo publicar pela Lume Editor. Catalão ainda não publiquei porque muitos autores ainda não estão em domínio público, então tem esse é um problema, né, para o tradutor, porque a gente não pode traduzir, a gente pode traduzir pessoalmente o que a gente quiser, mas editorialmente a gente tem a barreira justa, né, claro, dos direitos autorais. A tradução desse volume que eu chamo de Os Gatos de James Joyce, né, são 2 textos cujos títulos não foram dados pelo Joyce, vamos dizer assim, O Gato e o Diabo, são volumes. São textos.
São duas cartas para o neto dele.
São duas cartas para o neto que foram publicadas, uma em 1966, The Cat and the Devil, e a outra, Os Gatos de Copenhague, foi publicado em 2013 pela Itis Press, se não me engano, em Dublin. Então, os títulos foram dados à revelia de Joyce. Eles surgem dentro de um projeto que nós temos, também vinculado ao UNB, de traduzir o máximo que for possível do James Joyce. Eu já nem digo, não digo traduzir tudo, e também não traduzir um ou outro, mas digo assim, que a gente quer traduzir o máximo de livros do James Joyce. No caso, James Joyce é quase retraduzir essas obras principais. Embora haja muito material inédito, rascunhos, outras versões que podem, de alguma maneira, vir como um material inédito. Embora a estrutura já seja conhecida.
Essas duas historietas não haviam sido traduzidas em português ainda.
Elas haviam, mas não
em Portugal?
Não, aqui, mas não em num único volume. Que eu sei, há uma tradução, acho que da Tatiana Belink, que deve ter sido. Agora eu não lembro de quem é a primeira editora, mas a segunda saiu pela Cossack Naïve. Uhum. E o Gatos de Copenhague saiu uma primeira tradução em 2013 pela Iluminuras. Como eles já estão em domínio, nós resolvemos, num primeiro momento, traduzir os textos numa coleção de plaquetes da Lume, seja, sem ilustrações, e não para um público...
Não para crianças, na verdade.
Não para crianças, né? Mas devemos fazer para 2016...
Interessados em Joyce.
Como o editor da Lume, o Francisco dos Santos, também é artista plástico, ele vai fazer uma edição ilustrada. O que ele diz é ele diz que vai ser uma edição ilustrada e para colorir. Não que tenha a ver com essa onda de livros mas para que a criança dê as cores ao livro. Aí é uma publicação que deve sair em 2016.
Tá? Agora você diz que é preciso conhecer, né, a obra do autor.
Sim.
Sua obra completa, talvez, não, pelo menos o grosso da sua obra, para poder traduzir bem. Você então leu tudo aí de Joyce para poder traduzir Ulisses, Finnegan's Wake, etc.
Ulisses ainda não está na nossa mira.
Não, eu digo assim, mas você precisou
em algum momento
ler tudo isso para traduzir O Gato e o Diabo.
E reler também. Uhum. O Joyce, vou citar o Joyce aqui para responder essa pergunta. Quando perguntavam para ele quanto tempo ele demorou para escrever determinada obra, ele, ele dava como resposta a idade que ele tinha atual. Então, como eu tenho 41 anos, eu tenho... Demorei 41 anos para traduzir esses textos. E eu, o que eu faço é sempre num processo de leitura e releitura. Só que para a tradução a gente estabelece um outro nível de leitura. Porque além de ler, eu tenho que verter esses textos para o português. Então, quando eu leio, isso talvez seja uma espécie de maldição do tradutor, é que eu agora só consigo ler traduzindo. Eu não consigo mais ler sem desvincular da língua portuguesa. Então eu fico pensando, como que eu vou traduzir isso? Será que isso tem a ver com outro trecho? Como é que eu faço? Então, no caso do Joyce, é bom conhecer toda a obra, principalmente essa obra publicada, né? Retrato do Artista, Dublinenses, Stephen Hero, Ulisses, Epifanias, Música de Câmara, o Poem Spinet, que nós traduzimos como Pomas, Dois Contos Cada, que é parte de poemas, Finnegan's Wake. Bom conhecer a sua fortuna crítica também. Ter bastante dicionário.
Uma volta, sem dúvida.
Ter bastante dicionário. E principalmente uma obra publicada em inglês chamada Annotations to Finnegan's Wake, de Holland McHugh.
Elucida, né?
Ele elucida
pontos.
Linha por linha, todas as referências. Essa é a Bíblia de quem quer ler Joyce.
Nosso tempo é curto, infelizmente, enfim. Temos que parar aqui. Só uma última pergunta rápida. Aonde pode o rádio ouvinte encontrar, né, O Gato e o Diabo, seguido de Os Gatos de Copenhague, do James Joyce, na sua tradução?
Primeiramente, na Livraria Cultura, que tem uma parceria com a Lume Editor, e também no site da Lume Editor, que é www.lume.editor.com. Então, lume2m-e-e-d-i-t-o-r.com. Então, lá podemos encontrar.
Bom, parabéns.
E as outras traduções podem ser encontradas no blog das edições Nefeli Bata com PH.
Com PH, né?
Só digitar Nefeli Bata com PH, vão chegar no blog. O Camilo, ele atende pessoalmente. Não há revendedor para a editora de livros artesanais.
Muito obrigada, Eclair Antônio Almeida Filho.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço e pelo diálogo.
Acabamos de conversar com o professor de tradução da Universidade de Brasília, Eclair Antônio Almeida Filho, a respeito de sua tradução das obras O Gato e o Diabo e Os Gatos de Copenhague, do escritor irlandês James Joyce. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.